A construção da justiça restaurativa no Brasil. O impacto no sistema de justiça criminal. Renato Sócrates Gomes Pinto. Resumo. Esse trabalho contém uma discussão sobre o impacto da justiça no sistema de justiça criminal brasileiro, com uma introdução conceitual à ideia da justiça restaurativa e às diferenças entre a justiça restaurativa e a justiça criminal convencional. Abrange, também, a questão da sustentabilidade do paradigma e sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro, com considerações sobre o papel dos operadores jurídicos. O autor procura demonstrar que, se observados os princípios, valores e procedimentos da justiça restaurativa e as peculiaridades jurídicas do país, é viável implementar a justiça restaurativa em casos de crimes e contravenções penais, a partir da legislação vigente, embora admita a necessidade de introduzir na legislação normas permissivas das práticas restaurativas. Sumário. Introdução. 1. Justiça restaurativa é um conceito em construção. 2. Diferenças entre justiça restaurativa e a convencional. 3. Compatibilidade da justiça restaurativa com o direito positivo brasileiro. 4. O impacto da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal brasileiro. Os desafios para os operadores jurídicos. Conclusões. Introdução. Não temos que fazer do direito penal algo melhor, mas sim que fazer algo melhor do que o direito penal, Gustav Radbruch. Uma pesquisa recente, na Grã-Bretanha, demonstra que a maioria das vítimas de crimes preferem os encontros restaurativos à prisão. Cerca de 2/3 das vítimas entrevistadas não acreditam que a prisão previne a reincidência e mais da metade dessas pessoas são favoráveis ao encontro restaurativo por poderem relatar o impacto do crime e para propiciar às vítimas oportunidade de assumir responsabilidade e fazer reparações. Esta pesquisa, encomendada pelas organizações não-governamentais Victim Support e Smart Justice e ICNI Research, entrevistou 991 vítimas adultas de crimes. Tal achado, aqui mencionado apenas a título de exemplo, é mais um entre tantos outros resultados de pesquisas em vários países, apontando a satisfação que a justiça restaurativa tem produzido nas pessoas e nas comunidades. É bem verdade que são geralmente pesquisas realizadas em outros países, economicamente desenvolvidos, com contextos socioculturais diferentes, mas que devem servir também para os países em desenvolvimento como o nosso. Tanto é que avançam diversas iniciativas no Brasil, com resultados alvissareiros, como é o caso, por exemplo, dos projetos pilotos de Porto Alegre, São Caetano do Sul e Brasília. Em São Caetano do Sul a experiência é com escolas, e em Porto Alegre, no âmbito da justiça infanto-juvenil. Em Brasília o programa é voltado para infratores adultos, acontecendo nos dois juizados especiais do Núcleo Bandeirante, portanto, trabalhando com crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais. No seminário Justiça Restaurativa Sociedade e Justiça em Diálogo, realizado em 9 de dezembro de 2005, promovido pelos parceiros do projeto piloto do Núcleo Bandeirante, com o apoio do Instituto de Direito Comparado e Internacional de Brasília, o projeto de Brasília foi exposto e debatido com a comunidade da região beneficiada, os facilitadores que estão trabalhando os casos de crimes e contravenções encaminhados reportaram essa mesma satisfação noticiada pela pesquisa acima referida, tanto das vítimas, infratores e familiares das partes, ao relatarem suas experiências com as práticas restaurativas realizadas. Como se sabe, as práticas restaurativas são aplicáveis a qualquer tipo de conflito na família, na vizinhança, na escola, no ambiente de trabalho, enfim, nas comunidades em geral, inclusive no sistema de justiça, mas o foco aqui é especificamente o campo da justiça criminal, com infratores adultos. Este trabalho é um desenvolvimento de um artigo anterior, ampliado e atualizado, e que foi publicado na primeira edição da coletânea A Justiça Restaurativa, organizada por Caterine Slackmon, Renato Pinto Campos de Vito e Renato Sócrates Gomes Pinto, editada pelo Ministério da Justiça e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, com o apoio do Instituto de Direito Comparado e Internacional de Brasília IDP. Aqui se toma em consideração as observações dos desenvolvimentos do debate teórico e de práticas que se intensificaram desde a primeira edição da coletânea. O objetivo, neste trabalho, é discutir a sustentabilidade jurídica e o impacto da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal brasileiro, bem como os desafios que se apresentarão aos operadores jurídicos frente a esse novo paradigma, com considerações deontológicas sobre o papel dos operadores jurídicos no manejo das práticas restaurativas, sugerindo-se que o maior desafio que o criminalista terá à frente será justamente o que Howard Zinn, 1990, propõe mudar o olhar, desapegando-se da lente exclusivamente retributiva, porque para operar a justiça restaurativa é necessário, segundo Daniel Vanes e Strong, 2005, 239, que ocorra uma transformação de perspectivas, das pessoas e das estruturas. E nessa transformação, é preciso que o delegado de polícia, o promotor, o advogado e o juiz percebam que estarão trabalhando com uma concepção ampliada de justiça, que não é mais estritamente jurídica, mas interdisciplinar. Além de abrir o mosteiro do direito à interdisciplinaridade, e mais do que isso, à transdisciplinaridade, o operador jurídico, tanto nos papéis de autoridade delegado, promotor, juiz ou como advogado, inclusive eventualmente atuando como mediador ou facilitador, terá que conciliar, ao trabalhar com justiça restaurativa, a tradicional perspectiva dogmático-jurídica, que traz de sua formação de bacharel em direito, com uma nova atitude, aberta ao pluralismo jurídico, reconhecendo a legitimidade do senso jurídico comum das pessoas direta ou indiretamente envolvidas no conflito criminal e que participarão do diálogo e da construção da solução restaurativa, que trazem dos costumes do cotidiano da vida na comunidade e direito achado na rua. 1. Justiça restaurativa. Um conceito em construção. A denominação justiça restaurativa é atribuída a Albert Eglas, que em 1977, escreveu um artigo intitulado Beyond Restitution Creative Restitution, publicado numa obra por Oldson e Bert Galloway, denominada Restitution in Criminal Justice Vanes e Strong, 2002, 27. Eglas sustentou, no artigo, que haviam três respostas ao crime: retributiva, baseada na punição, a distributiva, focada na reeducação, e a restaurativa, cujo fundamento seria a reparação. A expressão justiça restaurativa acabou por prevalecer em português, embora pareça uma tradução imprópria de restaurative justice, porque, talvez, em língua portuguesa, fosse mais indicada a expressão justiça restauradora. Além da possível impropriedade da tradução, existe também diversidade na terminologia, havendo autores que preferem expressões tais como justiça transformadora, justiça relacional, justiça comunal, justiça recuperativa, justiça participativa. Jacode, 2005, 163. A justiça restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a vítima é o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a restauração dos traumas e perdas causados pelo crime. Trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente informal, intervindo um ou mais mediadores ou facilitadores, na forma de procedimentos tais como mediação vítima-infrator mediation, reuniões coletivas abertas à participação de pessoas da família e da comunidade conferencing e círculos decisórios sentencing circles. Na forma de mediação, se propicia às partes a possibilidade de uma reunião num cenário adequado, com a participação de um mediador, para o diálogo sobre as origens e consequências do conflito criminal e a construção de um acordo e um plano restaurativo. Na forma de reunião coletiva e círculo decisório, ocorrerá também uma mediação em sentido amplo, mais abrangente e reflexiva, ou seja, o diálogo sobre origens e consequências do conflito criminal e a construção de um acordo e um plano restaurativo ocorre não em nível individual, mas de forma coletiva e integrada com a comunidade. Tais procedimentos propiciam às partes a apropriação do conflito que originalmente lhes pertence, legitimando-os a construir um acordo e um plano restaurativo, alcançando o resultado restaurativo, ou seja, um acordo objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das partes e se lograr a reintegração social da vítima e do infrator. Para tanto, além de desejarem resolver o conflito de forma responsável e honesta, é preciso, segundo afirma Adriana Sócrates, em práticas restaurativas como diferentes formas de lidar com o que comparece à justiça, que exista considerável disponibilidade psíquica e emocional das partes que são reconduzidas ao fato ocorrido, às emoções e vivências desencadeadas numa oportunidade de fala que não encontram na justiça tradicional. Segundo a autora destacou, a justiça restaurativa possibilita exatamente este espaço para a fala, para a expressão dos sentimentos e emoções vivenciados que serão utilizados na construção de um acordo restaurativo que contemple a restauração das relações sociais e dos danos causados. Sócrates, 2006. Para compreender a justiça restaurativa é preciso desapegar-se do pensamento linear e cartesiano, ir além também do pensamento sistêmico para utilizar-se do pensamento complexo, ou seja, ver a terra plana e redonda ao mesmo tempo. Mariotti, 2030. É necessário mudar o foco epistemológico, mudar as lentes, como sugere Zer, que assim vislumbra as noções de crime e justiça. Zer, 1990, 181. Crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation and reassurance. Portanto, o crime, para a justiça restaurativa, não é apenas uma conduta típica e antijurídica que atenta contra bens e interesses penalmente tutelados, mas, antes disso, é uma violação nas relações entre o infrator, a vítima e a comunidade, cumprindo, por isso, a justiça identificar as necessidades e obrigações oriundas dessa violação e do trauma causado e que deve ser restaurado, oportunizar e encorajar as pessoas envolvidas a dialogarem e a chegarem a um acordo, como sujeitos centrais do processo, sendo ela, a justiça, avaliada segundo sua capacidade de fazer com que as responsabilidades pelo cometimento do delito sejam assumidas, as necessidades oriundas da ofensa sejam satisfatoriamente atendidas e a cura, ou seja, um resultado individual e socialmente terapêutico seja alcançado. A ideia, então, é voltar-se para o futuro e para a restauração dos relacionamentos, ao invés de simplesmente concentrar-se no passado e na culpa. A justiça convencional diz: você fez isso e tem que ser castigado. A justiça restaurativa pergunta: o que você pode fazer agora para restaurar isso? A justiça restaurativa, como prática comunitária, é primitiva, remontando aos códigos de Hammurabi, Ur-Nammu e Lipti, e estará cerca de 2000 anos antes de Cristo. Van Ezetiel, 2002, 8. As práticas pré-modernas de justiça nas comunidades europeias também eram, segundo Marcos Rolim, tipicamente restaurativas, afirmando ele em Justiça Restaurativa para Além da Punição. Rolim, 2004, 11, que, antes da justiça pública, tal como a conhecemos, não teria existido tão somente a justiça privada, mas, mais amplamente, práticas de justiça estabelecidas consensualmente nas comunidades e que operavam através de processos de mediação e negociação, ao invés da imposição pura e simples de regras abstratas. Muitos autores têm chamado atenção para o fato de que o movimento da justiça comunitária em direção a um sistema público de justiça pôde ser observado na Europa Ocidental a partir dos séculos XI e XII, com a revalorização da lei romana e com o estabelecimento, por parte da Igreja Católica, da lei canônica. As práticas restaurativas ressurgiram, com as primeiras experiências contemporâneas com mediação entre infrator e vítima, colocadas em prática nos anos 70, retomando o padrão restaurativo antigo, na medida em que, mediante encontros coordenados por um facilitador, a vítima descrevia sua experiência e o impacto que o crime lhe trouxe e o infrator apresentava uma explicação à vítima. A experiência neozelandesa, baseada nas tradições maoris, ampliou esses encontros restaurativos e conferências, para deles participarem também familiares, em caso de infratores adolescentes e pessoas da comunidade, em caso de infratores adultos. No Canadá, o modelo também é inspirado nas culturas indígenas, em que os protagonistas que se sentam em círculo utilizam-se de um objeto que é passado de mão em mão, representando a posse da palavra. A reunião tem como objetivo a convergência da percepção para a solução do conflito. Trata-se, segundo Pedro Scuro Neto, a justiça restaurativa, de um novo paradigma, de médio alcance ainda, e em construção, sendo o conceito de justiça restaurativa ainda algo inconcluso, que só pode ser captado em seu movimento emergente. Já existe um crescente consenso internacional a respeito dela, inclusive oficial, nos documentos da ONU e da União Europeia, validando e recomendando a justiça restaurativa para todos os países. Os conceitos enunciados nos princípios básicos sobre justiça restaurativa, enunciados na resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, de 2002, são os seguintes: 1. Programa de justiça restaurativa significa qualquer programa que use processos restaurativos e objetive atingir resultados restaurativos. 2. Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária, conferencing e círculos decisórios, sentencing circles. 3. Resultado restaurativo significa um acordo construído no processo restaurativo. Resultados restaurativos incluem respostas e programas tais como reparação, restituição e serviço comunitário, objetivando atender às necessidades individuais e coletivas e responsabilidades das partes, bem assim promover a reintegração da vítima e do ofensor. 4. Parte significa a vítima, o ofensor e quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade afetados por um crime que podem estar envolvidos em um processo restaurativo. 5. Facilitador significa uma pessoa cujo papel é facilitar, de maneira justa e imparcial, a participação das pessoas afetadas e envolvidas num processo restaurativo. Seguindo essa recomendação das Nações Unidas, alguns países já introduziram a justiça restaurativa em sua legislação, merecendo destaque a Colômbia, que a inscreveu na Constituição artigo 250 e na legislação artigo 518 e seguintes, do novo Código de Processo Penal, e a Nova Zelândia, que desde 1989 já a introduziu na legislação infanto-juvenil. 2. Diferenças entre justiça restaurativa e justiça retributiva. Algumas das diferenças básicas entre o modelo de justiça criminal, dito retributivo, e o modelo restaurativo, são expostas em formato tabular para melhor visualização dos valores, procedimentos e resultados dos dois modelos e os efeitos que cada um deles projeta para a vítima e para o infrator. Valores. Justiça retributiva. Justiça restaurativa, conceito estritamente jurídico de crime e violação da lei penal, ato contra a sociedade representada pelo Estado, conceito amplo de crime e ato que afeta a vítima, o próprio autor e a comunidade, causando-lhe uma variedade de danos, primado do interesse público, sociedade, representada pelo Estado, o centro monopólio estatal da justiça criminal, primado do interesse das pessoas envolvidas. E comunidade. Justiça criminal participativa, culpabilidade individual voltada para o passado, estigmatização, responsabilidade, pela restauração, numa dimensão social, compartilhada coletivamente e voltada para o futuro, uso dogmático do direito penal positivo, uso crítico e alternativo do direito, indiferença do Estado quanto às necessidades do infrator, vítima e comunidade afetados, desconexão, comprometimento com a inclusão. E justiça social, gerando conexões monocultural e excludente, culturalmente flexível respeito à diferença, tolerância, dissuasão, persuasão. Procedimentos. Justiça retributiva, justiça restaurativa, ritual solene e público, ritual informal e comunitário, com as pessoas envolvidas em disponibilidade da ação penal, princípio da oportunidade, contencioso e contraditório, voluntário e colaborativo, linguagem, normas e procedimentos formais e complexos, garantias, procedimento informal com confidencialidade. Atores principais, autoridades representando o Estado e profissionais do direito, atores principais, vítimas, infratores, pessoas da comunidade, ONGs. Processo decisório a cargo de autoridades policial, delegado, promotor, juiz e profissionais do direito, unidimensionalidade, processo decisório compartilhado com as pessoas envolvidas, vítima, infrator e comunidade, multidimensionalidade. Resultados. Justiça retributiva, justiça restaurativa, prevenção geral e especial, foco no infrator para intimidar e punir, abordagem do crime e suas consequências, foco nas relações entre as partes, para restaurar, penalização, penas privativas de liberdade, restritivas de direitos, multa, estigmatização e discriminação, pedido de desculpas, reparação, restituição, prestação de serviços comunitários, reparação do trauma moral e dos prejuízos emocionais, restauração e inclusão, tutela penal de bens e interesses, com a punição do infrator e proteção da sociedade, resulta responsabilização espontânea por parte do infrator, penas desarrazoadas e desproporcionais em regime carcerário, desumano, cruel, degradante e criminógeno, ou penas alternativas ineficazes, cestas básicas, proporcionalidade e razoabilidade das obrigações assumidas no acordo restaurativo, vítima e infrator isolados, desamparados e desintegrados. Ressocialização secundária, reintegração do infrator e da vítima prioritária, paz social, contenção, paz social com dignidade. Efeitos para a vítima. Justiça retributiva, justiça restaurativa, pouquíssima ou nenhuma consideração, ocupando lugar periférico e alienado no processo. Não tem participação, nem proteção, mal sabe o que se passa. Ocupa o centro do processo, com um papel e com voz ativa. Participa e tem controle sobre o que se passa. Praticamente nenhuma assistência psicológica, social, econômica ou jurídica do Estado recebe assistência, afeto, restituição de perdas materiais e reparação, frustração e ressentimento com o sistema, tem ganhos positivos. Suprem-se as necessidades individuais e coletivas da vítima e comunidade. Efeitos para o infrator. Justiça retributiva, justiça restaurativa, infrator considerado em suas faltas e sua má formação, infrator visto no seu potencial de responsabilizar-se pelos danos e consequências do delito, raramente tem participação participativa e diretamente comunica-se com o sistema por advogado, interage com a vítima e com a comunidade, é desestimulado e mesmo inibido a dialogar com a vítima, tem oportunidade de desculpar-se. Ao sensibilizar-se com o trauma da vítima, é desinformado e alienado sobre os fatos processuais, é informado sobre os fatos do processo restaurativo e contribui para a decisão, não é efetivamente responsabilizado, mas punido pelo fato, é inteirado das consequências do fato para a vítima e a comunidade, fica intocável, fica acessível e se vê envolvido no processo, não tem suas necessidades consideradas, supre-se suas necessidades. 3. Compatibilidade da justiça restaurativa com o direito positivo brasileiro. Nos países do sistema common law, onde a justiça restaurativa primeiramente aflorou, há cerca de 3 décadas, o sistema jurídico é mais receptivo à derivação de casos para a justiça restaurativa, restaurativa e diversion, principalmente pela grande discricionariedade do promotor em processar ou não prosecutorial discretion, segundo o princípio da oportunidade. Naquele sistema há, então, grande abertura para o encaminhamento de casos a programas alternativos mais autônomos, ao contrário do nosso, que era e continua sendo mais restritivo, em virtude do princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Todavia, com as inovações da Constituição de 1988 e o advento, principalmente, da Lei 9.099/95. Abre-se uma pequena janela, no sistema jurídico brasileiro, ao princípio da oportunidade, permitindo certa acomodação sistêmica do modelo restaurativo em nosso país, mesmo sem mudança legislativa, nos casos de crime de ação penal de iniciativa privada e de ação penal pública tanto condicionada como incondicionada. Nos crimes de ação penal de iniciativa privada, sendo disponível e estando inteiramente a critério do ofendido a provocação da prestação jurisdicional, é possível para as partes optarem pelo procedimento restaurativo e construírem um outro caminho, que não judicial, para lidar com o conflito. O mesmo se dá no tocante à ação penal pública condicionada à representação do ofendido, e mesmo, talvez, quando depender de requisição do ministro da Justiça. Mais abertura existente para uma maior reflexão sobre a justiça restaurativa como política criminal, estaria, acredita-se, no espaço de consenso aberto a partir de 1988, na área criminal. A Constituição prevê, no artigo 98, e, a possibilidade de conciliação e transação em casos de infrações penais de menor potencial ofensivo. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão e juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Com essa inovação da Constituição de 1988, pode-se dizer que o princípio da oportunidade passou a coexistir com o princípio da obrigatoriedade da ação penal. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais regula o procedimento para conciliação e julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. É nela onde está a principal janela com a composição civil. Artigo 74 e parágrafo único, a transação penal 76 e a suspensão condicional do processo. Artigo 89. Nos termos da referida lei, tanto na fase preliminar de conciliação quanto durante o procedimento contencioso é possível a derivação para o processo restaurativo, sendo que, nos crimes de ação penal privada e pública condicionada, há a possibilidade de despenalização por extinção da punibilidade através da composição civil, e, nos casos de ação penal pública, utilizando-se o encontro para, além de outros aspectos da solução do conflito, se discutir uma sugestão de pena alternativa adequada, no contexto do diálogo restaurativo. A metodologia restaurativa poderá, assim, ser empregada na conciliação e na transação penal, a partir do espaço de consenso por ela introduzido, que permite o diálogo restaurativo, inclusive ampliado para contemplar outros conteúdos emocionais, por exemplo, trazidos pelas partes e que podem ser colocados. Com efeito, dizem os artigos 72 e 73. Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Do procedimento sumaríssimo. Artigo 79. no dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos artes 72, 73, 74 e 75 desta lei. Com base nos dispositivos acima, pode o juiz encaminhar o caso ao núcleo de justiça restaurativa, na fase preliminar ou mesmo durante o procedimento sumaríssimo, se não houver sido tentada a conciliação naquela primeira oportunidade, porque tais dispositivos, interpretados extensivamente e com base na diretriz hermenêutica do artigo 5 da Lei de Introdução ao Código Civil, são normas permissivas e que legitimam a ilação de que esse procedimento pode ser encaminhado a um núcleo de justiça restaurativa, para oportunizar a possibilidade de composição civil e de transação penal, num procedimento restaurativo que pode ser conduzido por um mediador ou facilitador, que atuaria como uma espécie de conciliador restaurativo. Outra abertura para práticas restaurativas é o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, para crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano. Releva notar que nesse caso suspensão condicional do processo amplia-se o elastério de crimes contemplados para serem alcançados os crimes de médio potencial ofensivo, pois o Instituto da Suspensão não se limita apenas aos crimes de menor potencial ofensivo cuja pena máxima seja de 2 anos ou 4 anos nos casos de delitos contra idosos. Um crime de estelionato, por exemplo, cuja pena varia de 1 a 4 anos, pode ser objeto de suspensão condicional do processo. Diz o citado artigo 89, da Lei 9.099/95. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal, 1. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz. Este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições e reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e proibição de frequentar determinados lugares, e proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, IV. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 2. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 3. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 4. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 5. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. 6. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 7. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Portanto, também para situações que admitam a suspensão condicional do processo pode ser feito encaminhamento ao núcleo de justiça restaurativa, pois a par das condições legais obrigatórias para a suspensão do processo, o 2 o permite a especificação de outras condições judiciais. Tais condições poderiam perfeitamente ser definidas no encontro restaurativo. Também nos crimes contra idosos, o processo restaurativo é possível, por força do artigo 94, da Lei N. 10.741/03, o Estatuto do Idoso, que prevê o procedimento da Lei 9.099/95 para crimes contra idosos cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos. Os casos indicados para uma possível solução restaurativa segundo critérios estabelecidos, após parecer favorável do Ministério Público, seriam encaminhados para os núcleos de justiça restaurativa, para avaliação multidisciplinar e, convergindo-se sobre sua viabilidade técnica, se avançaria nas ações preparatórias para o encontro restaurativo concluído o procedimento restaurativo no núcleo, o caso seria retornado ao Ministério Público. Com um relatório e um acordo restaurativo escrito e subscrito pelos participantes. A promotoria incluiria as cláusulas ali inseridas na sua proposta, para homologação judicial, e esse passaria, então, à fase executiva, com o acompanhamento integral do cumprimento do acordo, inclusive para monitoramento e a avaliação do programa. 4. O impacto da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal brasileiro. Os desafios para os operadores jurídicos. A intervenção dos operadores jurídicos nas práticas restaurativas requer uma sensibilização e uma capacitação específica, para lidar com os conflitos deontológicos e existenciais na sua atuação, pois estarão, por um lado, jungidos à sua formação jurídico-dogmática e a seus estatutos funcionais e, por outro, convocados a uma nova praxis, que exige mudança de perspectiva. Essa mudança exigirá deles o convívio com o pluralismo jurídico, com o senso jurídico comum e com o compartilhamento de decisões com a vítima, o infrator e pessoas das famílias e comunidades, os verdadeiros donos do conflito. Terão que transcender a velha opinião formada sobre tudo e o receituário legal formal inscrito numa moldura fechada na sólida e velha parede do poder. Mas ao mesmo tempo, não podem descurar dos seus conhecimentos técnicos para assegurar a subsistência jurídica do procedimento e dos atos desse procedimento. Obviamente, o procedimento restaurativo, para subsistir juridicamente, jamais poderá contrariar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais violando o princípio da legalidade em sentido amplo, vale dizer, o rule of law. E deve satisfazer as condições para que seja reconhecida sua existência, validade, vigência e eficácia jurídica, pois do contrário o procedimento e seus atos resultarão, naturalmente, inexistentes, nulos ou ineficazes, portanto inaptos para irradiar efeitos no mundo jurídico. É forçoso reconhecer que, à primeira vista, o ato de um juiz desviar o curso legalmente previsto de um processo penal para um meio alternativo ou um promotor deixar de oferecer a denúncia, ou de propor uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo e permitir que o procedimento seja conduzido num outro fórum gera uma crise constitucional que requer pronta intervenção para restaurar a força normativa da Constituição e o Estado. De legalidade democrática. Afinal, existe todo um intrincado conjunto de normas indisponíveis de direito constitucional, penal e processual penal, expressos em princípios e regras cogentes e atrelados a direitos e garantias fundamentais indisponíveis e, também, ao interesse público, que seriam violados com semelhante conduta de tais autoridades, que inclusive se exporiam a consequências e sanções graves decorrentes de erro em procedendo et in judicando. Considerando-se que não há previsão explícita, na lei, da possibilidade de um encaminhamento do processo e julgamento de uma infração penal a um procedimento alternativo com as características do processo restaurativo. E os operadores do sistema estão vinculados a essas normas, que se expressam por princípios e regras inderrogáveis, tais como do devido processo legal, que se não for observado, um outro princípio, ainda maior o princípio da legalidade estará também sendo violado, numa ruptura que o sistema responde com efetivos mecanismos de controle. E mais a validade de qualquer acordo oriundo de um procedimento restaurativo, construído ao arrepio da Constituição e das leis, seria nulo de pleno direito, pois, segundo o direito civil, para validade o ato jurídico requer que o seu objeto seja lícito além de possível e determinado ou determinável, os agentes sejam capazes, inclusive para exercer plenamente a opção pela via restaurativa. E a forma seja prescrita ou não defesa em lei artigo 104, do Código Civil. Mas todas essas preocupações e temores serão infundados se observadas boas práticas jurídicas, pois o que ocorre, com a justiça restaurativa, é um procedimento que combina técnicas de mediação, conciliação e transação permitidas no contexto sistemático da legislação, com a diferença que se usará a metodologia restaurativa, mediante a participação da vítima e do infrator no processo decisório, quando isso for possível e for essa vontade das partes. É muito importante que, ao aprovarem o acordo restaurativo, ou não e se não o aprovarem, a decisão terá que ser fundamentada ao promotor, o advogado e o juiz procurem empregar toda a sua diligência e conhecimentos para evitar produzir um ato insustentável juridicamente. Felizmente, se falharem o juiz, o promotor e o advogado, o sistema assegura sempre ao prejudicado o acesso ao judiciário caso ocorra lesão ou ameaça de lesão a direito. Artigo 5, XXXV, da Constituição, ou seja, tanto a vítima, como o infrator, inclusive através de advogados como o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, poderá questionar o acordo restaurativo em juízo. Se manifestamente carente de requisitos essenciais de existência, validade ou eficácia. Certas advertências deontológicas devem ser consideradas ao lidarem os operadores jurídicos e as autoridades com a justiça restaurativa, no regime da legislação vigente brasileira. A primeira delas é no sentido de que as autoridades tenham presente que o procedimento restaurativo, além de ser estritamente voluntário, não é, pelo menos por enquanto, expressamente previsto na lei como um devido processo legal no sentido formal. Portanto, a aceitação, pelas partes, do procedimento restaurativo, por essa razão, não pode ser imposta, nem direta, nem indiretamente. Outro ponto importante é que as partes devem ser informadas, de forma clara, que trata-se de uma ferramenta alternativa posta à disposição delas, e sua aceitação, que pode ser revogada a qualquer momento, deverá ser sempre espontânea. Por outro lado, devem ser rigorosamente observados todos os direitos e garantias fundamentais de ambas as partes, a começar pelo princípio da dignidade humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da adequação e do interesse público. Certos princípios fundamentais aplicáveis ao direito penal formal, tais como da legalidade, intervenção mínima, lesividade, humanidade, culpabilidade, entre outros, devem ser levados em consideração. Também é de ser considerado que na fase preparatória figura-se aconselhável que a equipe interdisciplinar decida sobre a conveniência de se consultar primeiramente o acusado ou a vítima, pois é muito importante não criar expectativas e tensão entre acusado e vítima. Em função do risco de uma revitimização, usualmente consulta-se primeiro o acusado e posteriormente a vítima. Os operadores da justiça restaurativa, mediadores ou facilitadores, devem, também, ser adequadamente capacitados, devendo ser preferencialmente ser psicólogos ou assistentes sociais, mas nada impede e quiçá possa ser melhor que sejam pessoas ligadas à da comunidade, cuidadosamente selecionadas, com perfil adequado, e muito bem treinadas para a missão, pois mediadores ou facilitadores que pertençam à mesma comunidade da vítima e do infrator, que tenham a mesma linguagem, certamente encontrarão maior permeabilidade nos protagonistas para as práticas restaurativas. É, outro assim, de primordial relevância que o encontro restaurativo transcorra num ambiente informal, mais estruturado, tranquilo e seguro, devendo os mediadores ou facilitadores estar rigorosamente atentos, observando se não há qualquer indício de tensão ou ameaça que recomende a imediata suspensão do procedimento restaurativo, como em casos de agressividade ou qualquer outra intercorrência psicológica, para se evitar a revitimização do ofendido ou mesmo a vitimização do infrator, no encontro. Outra questão sensível é a do desequilíbrio econômico, psicossocial e cultural entre as partes envolvidas nos processos restaurativos. Vítimas e infratores que se sentem estigmatizados, traumatizados, fragilizados, tais como pessoas econômica, social e culturalmente desfavorecidas, os PPPS, crianças, mulheres, idosos, negros, mestiços em geral, homossexuais, artesãos com aparência de vadios, mendigos, dependentes químicos, têm que ter sua condição considerada e serem assistidas, no procedimento restaurativo, em sua condição de desvantagem e desamparo. para que sua fragilidade e vulnerabilidade não levem à costura de acordos contrários à ética e aos princípios restaurativos. Como a implementação da justiça restaurativa envolve gestão concernente à administração da justiça, é também fundamental que as partes tenham o direito de terem um serviço eficiente. Princípio Constitucional da Eficiência, artigo 37, com facilitadores realmente capacitados e responsáveis, com sensibilidade para conduzir seu trabalho, respeitando os princípios, valores e procedimentos do processo restaurativo. Pois é uma garantia implícita dos participantes a um, digamos, devido processo legal restaurativo. Na análise jurídica do que as partes decidirem sobre como querem restaurar os traumas produzidos pelo conflito e como desenham um plano restaurativo para atender às necessidades identificadas no encontro restaurativo, o operador do direito promotor, advogado e juiz deve também estar sensível ao fato de que o que ali se construiu tem como fundamento não aquela ilusória verdade real que pretende ter alcançado o processo criminal formal, mas uma verdade consensual, frente à impossibilidade cognitiva da verdade. A esse respeito, cole registrar oportuna reflexão de Silvina e Silvana Paz Paz, 2005, 133-134, em Mediação Penal Verdade e Justiça Restaurativa. Nestes últimos tempos vêm aparecendo propostas que podem significar a possibilidade de mudar a verdade material por uma verdade consensual. Isto se denota pela ideia de considerar o consenso como uma forma alternativa para a solução de casos especiais, evitando a pena, simplificando ou acelerando a sua imposição ou pactuando a sua extensão. Esta verdade consensual vai ter a total aceitação e desenvolvimento dentro do processo de mediação penal que, como processo comunicativo, vai nos levar à verdade do acontecido, com seus sentimentos e consequências que afetam as partes e toda a comunidade. No que toca ao método jurídico a ser empregado, na construção e na validação dos acordos restaurativos, é primordial que o operador jurídico esteja aberto e vá para além do normativismo dogmático e tenha uma perspectiva crítica, com uso da abordagem tópico-retórica ao invés do uso de silogismos lógicos baseados na pretensão de que a aplicação do direito é um ato cognitivo. É importante a percepção que a resolução restaurativa dos conflitos se dá numa perspectiva volitiva mediada que possibilite a construção compartilhada do razoável. Do contrário, será inevitável, na dinâmica do encontro restaurativo, a tensão entre o direito dos iniciados e o senso jurídico comum das pessoas da comunidade. Com uso do método tópico-retórico, segundo Cláudio Pereira de Souza Neto, ao invés do mediador trazer ao debate um conhecimento que ele monopoliza, buscará construir argumentativamente, junto com as partes, o arcabouço normativo em que se fundamenta a conciliação, arremata o citado autor que com esse compartilhamento corresponde ao ideal habermasiano de diálogo, num ambiente onde transitam as falas de todos os envolvidos. Que devem ter assegurado o direito de participar, questionar, expressar e defender suas opiniões, desejos e necessidades e não ser impedido por qualquer tipo de coação ou constrangimento interno ou externo para exercer esses direitos, que em última análise, é o direito humano de expressão e participação. Souza Neto, 2001, 81-98. E o mais importante, talvez os núcleos de justiça restaurativa deverão atuar em íntima conexão com a rede social de assistência, com apoio dos órgãos governamentais, das empresas e das organizações não governamentais, operando em rede, para encaminhamento de vítimas e infratores para os programas indicados para as medidas acordadas no plano traçado no acordo restaurativo. Essa conexão é requisito essencial para a idoneidade de um programa restaurativo comprometido com metas de inclusão social. Do contrário, não se poderá exigir nem do infrator nem da vítima o cumprimento do plano restaurativo traçado, se o programa restaurativo setor público e o terceiro setor conveniado nada implementaram. E o princípio da seriedade. Conclusões. É razoável concluir que o impacto da justiça restaurativa no contexto da comunidade jurídica brasileira e em nosso sistema de justiça criminal é ainda difícil de se avaliar, ou mesmo prever, porque não há ainda registro de divergências muito significativas no debate que existe a respeito, que é ainda incipiente. É possível que aflorem incredulidades, ceticismos, divergências, críticas, resistências e dificuldades que requererão estratégias adequadas de sensibilização. Embora seja muito desejável e mesmo essencial um marco legal permissivo do uso de práticas restaurativas na área criminal, é sustentável a tese de que a Lei 9.099/95 pode respaldar procedimentos restaurativos, como complemento do sistema. Uma coisa é certa, apesar das possíveis vantagens que podem oferecer as práticas restaurativas, no sistema de justiça criminal elas devem ser implementadas com cautela e controle, e devem estar sempre sendo monitoradas e avaliadas. Cumpre atentar também para a premissa de que, se trilharmos esse caminho, é preciso construir uma justiça restaurativa brasileira e latino-americana, considerando que nossa criminalidade retrata mais uma reação social, inclusive organizada, a uma ordem injusta, cruel, violenta e, por que não, também criminosa. O que não devemos permitir, releva alertar, é que ela, a justiça restaurativa, não seja imposta como uma receita neoliberal, baseada numa criminologia pós-estrutural, pós-moderna ou pós-social, que aponta para a desjudicialização do processo e com um abandono das pessoas, principalmente pobres, à própria sorte na resolução de conflitos de natureza penal, sob pretexto de estarem empoderados para operar em microsistemas de justiça criminal da comunidade. Seria um erro legitimar o movimento restaurativo brasileiro um modelo baseado nessas teorias, já abandonadas em diversos países, ou seja, uma concepção de governança, que no campo da segurança pública, teve resultados desastrosos na Austrália, como descrito pelo professor Benoit Dupont. A propósito, uma lúcida e aprofundada crítica ao modelo de criminologia neoliberal é feita por Patty Malley, professora da Universidade La Trobe, da Austrália, em Criminologia and the Neoliberalism, em que ela diz: "Teonite and determinacia corde de tote social, in the emerging political imagination, is now being fractured or vencered. Tese regimes displace and discredite the social as a focus of government in a multiplicity of ways. In place of society, government increasingly is to be affected by mobilizing individuals, families, the market and voluntary associations such as communities." Egg Thatcher 1993, 626, In place of social forces are self-reliance and entrepreneurialism linked to greater cooperatively in private sector and community initiatives, in place of social services and security. There is increasing emphasis on individual practices, mas, considerado esse alerta necessário, o que se espera é que a justiça restaurativa floresça como produto de debates em fóruns apropriados, com ampla participação da sociedade, para que seja um programa concebido e desenvolvido para funcionar e se ver legitimado no Brasil, onde é manifesta a falência do sistema de justiça criminal e o crescimento geométrico da violência e da criminalidade, gerando, na sociedade, uma desesperada demanda por enfrentamento efetivo desse complexo fenômeno. Afinal, nosso sistema, em que pese algumas reformas, continua obsoleto, ineficaz e carcomido, sendo certo que a criminalidade dobrou nos anos 80 e triplicou nos anos 90 e continua a expandir e aumentar a cada dia. Descrença nas instituições democráticas, inclusive com o complicador da influência da mídia sensacionalista mobilizando a opinião pública rumo a uma atitude fundamentalista que agrava o quadro e produz uma sensação geral de insegurança. Talvez seja possível a justiça restaurativa no Brasil, como oportunidade de uma justiça criminal participativa que opere real transformação, abrindo caminho para uma nova forma de promoção dos direitos humanos e da cidadania, da inclusão e da paz social, com dignidade. Justiça restaurativa se aprende fazendo, principalmente fazendo perguntas. Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, a propósito, dizia: "Vivendo, se aprende, mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras maiores perguntas."